Então, nós estamos agora em 2 Samuel 4. 2 Samuel 4. É um capítulo curto que continua o relato do que nós estivemos vendo anteriormente no capítulo 3. Esse período em que Davi era rei somente na tribo de Judá, e em que tantas coisas turbulentas, tantas coisas até negativas estavam acontecendo. As histórias desse período não são muito inspirativas, né? Nós podemos dizer assim, não são histórias bonitas, são histórias de sangue, de ambição, de poder, de traição, né? São histórias desse tipo que acontecem nesses primeiros capítulos de 2 Samuel. Essas histórias não são relatadas em Crônicas, né? Crônicas conta também a história de Davi, mas essa parte aqui lá não consta. Então nós vamos depois fazer algumas conclusões desse período, mas eu não vou voltar agora. A última coisa que aconteceu foi a morte de Abner. Abner era o comandante do exército de Saul e ele estava apoiando um filho de Saul, Isbosete, mas ele agora no capítulo 3 ele tinha se decepcionado com Isbosete, resolveu passar para Davi, começou a juntar Israel para ficar sob o reinado de Davi, mas Joabe, que quis vingar o sangue de seu irmão, matou Abner com traição. Então essa é a história que nós vimos no capítulo 3, e Davi não apoiou, Davi ficou super chateado com o que Joabe tinha feito, né, lamentou, deixou muito claro para todo Israel que ele não apoiava, que ele não fazia parte daquilo que Joabe tinha feito. Então depois nós vamos tornar a tirar conclusões disso, mas agora vamos terminar a história que está nesse capítulo 4, versículo 1. Ouvindo o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Quer dizer, aqui sempre tem alguns detalhes que a gente acaba, né, não sabendo exatamente. Até que ponto, o que ia acontecer com Isbosete se o plano de Abner tivesse ido em frente e Abner não tivesse sido assassinado? O que teria acontecido se? Aquela pergunta que dificilmente a gente consegue responder. O que teria acontecido na minha vida se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, né? Então é difícil a gente responder essas perguntas. Mas Isbosete sabia do que Abner estava fazendo, né? Quando Abner começou a juntar Israel para ficar do lado de Davi, Isbosete sabia disso. Então, o que Isbosete pensava, o que ia acontecer com ele, nós não sabemos. Mas quando Abner foi morto, então de repente todo aquele plano, tudo que estava acontecendo, estacionou. E Isbosete, que não fazia nada por si só, não tinha nenhuma força, né? Nós estamos vendo aqui o contraste, a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. A casa de Davi representa o que Deus está fazendo. Lembra que nós estamos falando não sobre igreja e mundo aqui. Nós estamos falando sobre igreja e igreja, né? Sobre o povo de Deus. Isbosete faz parte do povo de Deus, Saul fazia parte do povo de Deus, né? Então nós temos essa mistura, nós temos essa situação em que nós temos, antes, né, quando Davi estava fugindo de Saul, nós tínhamos esse reino embrionário. E isso é uma figura que tem em outras épocas, em outros momentos, mas é muito importante entender que, especialmente em alguns momentos da história do povo de Deus, existe uma grande instituição, um grande ajuntamento que se chama povo de Deus. Hoje, então, a situação é muito confusa. Naquele tempo, assim, tinha 12 tribos, era Israel, o povo de Deus era Israel, mas tinha Saul, que não servia a Deus, tinha Isbosete, tinha Abner, tinha essas pessoas que não estavam do lado certo, mas fazia parte do povo de Deus. Então, hoje nós temos uma situação muito, muito, muito mais complexa, né? Porque tem muitas igrejas, tem muita, assim, debaixo dessa cobertura que chama cristianismo, né? Quanta coisa que não tem. E quantos cristãos, né? Até um parênteses, né? Mas existem até estudos e pesquisas que mostram que existem muitos cristãos, principalmente em alguns países, que não fazem parte de nenhuma instituição. Então a situação hoje é muito difícil da gente entender quem, onde que está Israel, onde está o povo de Deus, onde está a nação de Deus, e quem que realmente faz, todo mundo que tem o nome de cristão é do povo de Deus. Então essa mais ou menos a mesma situação. Muitas pessoas fazem parte do povo de Deus, pertencem a Israel, mas não são verdadeiramente Israel, né? E isso não cabe a nós julgar, né? É muito fácil o protestante olhar para o católico olhar para o protestante, ou o carismático olhar para o não carismático, ou o tradicional olhar para, né? Assim por diante, nós podemos fazer nossas divisões, né? Nós somos o povo, né? Muita gente sai das instituições, forma um novo grupo, que esse grupo é puro, esse grupo é realmente o grupo de Deus. Mas nós não podemos fazer essas separações por nós mesmos, né? Não existe um rebanho que é 100% de Deus, o outro rebanho não tem nada de Deus, né? Então tem misturas. E Isbosete, então, ele representa aqui nessa parte da história. Isbosete é descendente de Saul, muita guerra, longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, e aqui representa então que Isbosete está ficando cada vez mais fraco. Por fim, Abner, que é o seu braço direito, já não ia ajudá-lo mais, mas ele acaba morrendo. Então aí fala, as mãos se lhe afrouxaram. Então esse aqui é o final, né? Assim, a casa de Saul, que representa essa linha dentro da igreja que não serve a Deus, que não está ouvindo de Deus. Isbosete não tem chamado de Deus. Deus já tinha falado com Saul, o reino será tirado, vou dar para outra pessoa que vai fazer a minha vontade. Deus já tinha dado a sua sentença, e Isbosete está se agarrando ao trono, à posição, ele não quer soltar. Isso representa esse desejo que o homem tem de não soltar o poder. Meus irmãos, se em algum momento você está fazendo alguma coisa que você acha que é a missão de Deus, que você tem por tradição, por posição, por cargo, por qualquer que seja a situação, mas Deus não está operando, tem que soltar. O poder não é para a gente procurar. Jesus, o Novo Testamento diz, Jesus, que era filho de Deus, abriu mão, desceu, se tornou o mais baixo dos homens. Então, não é, toda a história de Davi mostra, não é para a gente buscar poder. Se Deus não está confirmando, se Deus não está dirigindo, abre mão, solte. Não é isso que vai trazer o reino de Deus. Mas Isbosete representa esse desejo de se agarrar, mas vai ficando mais fraco porque Deus está criando um outro reino. Então o reino de Davi, mesmo Davi se tornando o rei, obrigado, mesmo Davi se tornando o rei ungido por Deus, não são todos que pertencem ao verdadeiro reinado de Davi, amém? Joabe, por exemplo, não é. Joabe, o braço direito de Davi, ele nunca foi do espírito do reino de Davi. Então isso é muito importante. Mesmo Davi se tornando o rei, não são todos. Como eu falei, isso não é para a gente julgar. Eu não posso julgar ninguém. Eu posso pedir a Deus, pela misericórdia de Deus, Que eu não seja um Joabe, amém? Que eu não seja um Isbosete, que eu não seja alguém que está procurando, um Abner, procurando a minha posição. Isso eu posso, diante de Deus, buscar com todo o meu coração. Mas não são todos que fazem parte do verdadeiro reinado de Davi. Deus está levantando um reino. Este reino ainda não se evidenciou. Esse reino ainda não se tornou visível. Davi ainda não está sentado no trono, mas nós estamos buscando isso. E nesse tempo de buscar, Deus está tratando, Deus está tirando as coisas erradas e Deus está nos ensinando o que faz parte do reino de Davi e o que faz parte do reino de Saul. Amém? Então, aqui então, na morte de Abner, interrompeu um processo. Abner era respeitado por todo Israel como chefe do exército. Ele estava agora passando a chamar todo mundo para vir para Davi. Ele foi morto, tudo ficou confuso, tudo ficou indefinido. Isbosete não sabia o que fazer e Israel também ficou pasmado. Versículo 2. Ora, o filho de Saul tinha dois homens, capitães de tropas. Seriam, com certeza, subordinados, né? O chefe mesmo era Abner, né? Mas ele tinha dois homens, capitães de tropas, tinham alguma posição sobre alguns soldados, né? Eles tinham uma posição de chefia no exército. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Também Beerote era considerado de Benjamim, porque os Beerotitas fugiram para Gitaim e ali têm morado como estrangeiros até o dia de hoje. Bom, todas as informações que a Bíblia nos dá são importantes, como eu costumo dizer. Tem segredos, tem tesouros escondidos, nem sempre é fácil descobrir. Aqui tem uma curiosidade que também não sei, não posso afirmar exatamente aonde leva, mas tem um ponto aqui que é importante, esses dados sobre esses dois homens que vão assassinar Isbosete. Eles são da cidade de Beerote, que ficava em Benjamim. Essa cidade, Beerote, não precisamos abrir lá, mas se vocês estão anotando, vocês podem anotar Josué 9:17. Beerote era uma das cidades de um povo que era chamado Gibeonitas, que no tempo de Josué fizeram um grande plano, uma grande estratégia para enganar Josué e o povo de Israel para que eles não fossem mortos, porque Josué estava arrasando, Israel estava arrasando, estava acabando com todos os inimigos. Os gibeonitas ficaram com medo, em vez de se ajuntar como alguns fizeram, naquela época alguns povos, né, porque naquele tempo era assim, quando Israel entrou em Canaã, não tinha um governo central em Israel, não tinha uma Palestina unida, era tudo assim um monte de tribos, de povos, tudo cada um para si. Então, quando Israel entrou lá para conquistar a terra, em alguns casos, alguns povos se ajuntavam, faziam uma aliança, faziam sozinho a gente não dá conta, vamos juntar. Isso aconteceu em alguns casos. Mas os gibeonitas usaram outra estratégia. Eles colocaram roupas velhas, pegaram um pão mofando, velho, seco, né? E vieram como se estivesse vindo de longa distância, até chegaram e falaram assim: olha, quando nós saímos de viagem, nossas roupas estavam novas, nossos calçados estavam novos, o pão estava fresquinho, e olha aqui, né? Eles quiseram fazer aliança com o povo de Israel, mas o povo não ia fazer aliança com alguém que morasse dentro da terra prometida. Mas como eles falavam que estavam vindo de longe, sem consultar a Deus, né? Confiando no próprio discernimento, eles fizeram uma aliança errada. Essa história ainda vai aparecer né, Josué e o povo de Israel jurou, fez aliança. Mais uma vez, meus irmãos, anotem aí, Deus dá uma importância incrível para alianças, para promessas, para palavras. Isso não é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de Deus, isso faz parte da natureza de Deus. Deus revelou o seu nome para Moisés e falou assim: Deus que é fiel, fiel significa verdadeiro, né? Fiel significa aquele que honra a palavra, aquele que não volta atrás, aquele que cumpre a palavra. E um dos estudos mais interessantes na Bíblia é você ver, mesmo quando Deus tem que quebrar, entre aspas, uma promessa, ou seja, ele prometeu para alguém que ele vai honrar seus descendentes e os descendentes não são fiéis a Deus, mesmo quando Deus tem que mudar, ele muda sem quebrar a sua palavra. Isso é uma coisa super interessante, você vê na Bíblia como Deus tem que ser justo, ele não pode tolerar pecado e infidelidade, mas ele não pode ser infiel às suas promessas. Então Deus dá uma importância, e vai aparecer essa história dessa aliança com os gibeonitas ainda. Aqui eu estou chamando atenção para isso, somente porque esses dois assassinos, eles eram dessa cidade. Não fica claro nesse textinho que nós acabamos de ler, né? Beerote era uma das cidades dos gibeonitas. Se esses dois indivíduos eram descendentes dos gibeonitas, não fica claro. Fala aqui, ó, versículo 3, os beerotitas fugiram para Gitaim. Depois nós vamos descobrir que Saul quebrou o juramento que Josué fez há tantos séculos antes. Ele quebrou, porque Josué e o povo de Israel jurou que não teria, eles não iam matar, foi um juramento. E Saul quebrou o juramento, né? Nós nem temos essa história em 1 Samuel, mas vai aparecer mais para frente, em 2 Samuel, vai aparecer a ira de Deus sobre Israel por causa do que Saul fez. Ele quebrou uma aliança. Mas que aliança? Vamos lá, esses gibeonitas mentirosos, povo que não era de Deus, né? É o absurdo de alguém falar, você não pode mentir para um cristão, mas pode mentir para alguém do mundo, né? É tão incoerente, né? Que as pessoas pensam, não, mas uma aliança com gibeonitas, Deus vai se preocupar, porque 300, 400 anos depois, olha quanto tempo, 3, 4 séculos, um juramento feito no tempo do imperador Dom Pedro I, sei lá, hoje está sendo quebrado, assim, que isso? Deus ficou irado com Israel por causa do que Saul fez. Então, o que tem isso a ver com essa história? Tem a ver que Beerote era uma das cidades dos gibeonitas, e aqui fala que, versículo 3, que os beerotitas, os gibeonitas, fugiram para Gitaim, provavelmente por causa da perseguição de Saul. Então, esses dois indivíduos ou eram dos gibeonitas, ou eram daqueles que Saul favoreceu, expulsando os gibeonitas e dando a propriedade deles para outras pessoas. Nós não sabemos em que classe que esses dois entraram, mas a história, como vai aparecer depois, essa menção aqui com certeza tem a ver. Não sei se todo mundo me acompanhou, né, porque aqui não explica por que os beerotitas fugiram para Gitaim, mas nas entrelinhas da história, como Saul quebrou a aliança com os gibeonitas e matou alguns deles, provavelmente essa fuga foi por causa de Saul. E essa fuga, essa infidelidade que Saul praticou, vai redundar. O que eu quero mostrar é que isso vai, de alguma maneira, é o juízo de Deus sobre o próprio descendente de Saul, que Isbosete, filho de Saul, vai ser morto por dois indivíduos dessa cidade. Exatamente os detalhes nós não sabemos, mas deve ter uma ligação, porque aqui menciona esse fato. Ok. Versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Por que ele vai falar sobre Jônatas aqui? Porque Isbosete é o último filho vivo de Saul. Os outros três morreram na batalha. Isbosete é o último filho, ele vai ser morto nesse capítulo. Aí ele fala sobre um outro descendente, quem sabe até um descendente que também poderia ter algum direito ao trono, mas ele só é um parênteses aqui. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jônatas chegaram de Jezreel. Que notícia é essa? O que aconteceu em Jezreel? A morte, né? Então, Saul, Jônatas e os outros 2 filhos foram mortos na batalha. Chegou a notícia na casa de Jônatas, filho dele, né? Se ele tinha esposa viva, não fala, fala da ama, né? Então, chegou a notícia de que Saul, né, e o filho dele, Jônatas, ou seja, o pai e o avô dessa criança, tinham sido mortos. Aí, a sua ama o tomou e fugiu, porque pensou, poxa, os filisteus vão chegar aqui, vão querer matar todos os descendentes de Saul. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele, a criança, caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Então nós não vamos parar aqui para falar sobre Mefibosete, porque no capítulo 9 de 2 Samuel vai retomar essa história. Então depois lá a gente estuda mais. Essa nota está aqui porque está falando do que aconteceu com Isbosete e está falando dos outros, de um outro descendente. Mas esse aqui é a história, é o relato aqui do que aconteceu. Lá no capítulo 9 só vai falar que Mefibosete era coxo, né? Dos 2 pés, paralítico, não andava, e aqui explica o que aconteceu com ele. Tempos escuros, né? Para a casa de Saul, né? Os outros foram mortos na batalha, Isbosete vai ser assassinado, o descendente de Jônatas, né? Essa catástrofe que caiu e ficou coxo dos 2 pés, né? Então realmente é um tempo agora de muito juízo e de muita escuridão sobre a casa de Saul, pelo fato do que Saul fez, né? Da sua desobediência a Deus. E mais uma vez, irmãos, é uma coisa difícil às vezes para a gente na nova aliança entender por que que Deus poderia permitir que tanta coisa acontecesse com filhos e netos, né? Depois dessa história dos gibeonitas, 7 descendentes de Saul, 7 netos de Saul vão ser enforcados por causa do que Saul fez, porque ele quebrou a aliança. Então é uma coisa que, nossa, por que netos estão pagando pelo que o avô fez? Por que isso está acontecendo? Então é uma coisa que é difícil a nossa cabeça entender, é difícil até conciliar com alguns textos na Bíblia que Deus fala, né? Os filhos não vão pagar pelo que os pais fizeram. Tem passagens em Ezequiel que falam isso. Então é difícil, às vezes a gente é um assunto complexo, mas uma coisa sempre sai assim, se destaca. Nós sabemos que hoje na nova aliança Deus pode perdoar e tirar esses efeitos. Os filhos e os netos e os bisnetos não precisam pagar pelo que as gerações passadas fizeram. Não precisam. No sangue de Jesus, as maldições podem ser quebradas, amém? Podem ser quebradas, mas as leis de Deus continuam existindo, e se não houver arrependimento, se não houver conserto, essas coisas acontecem. Nenhum lugar na Bíblia falou, as leis de Deus não existem mais, nós só temos uma possibilidade de quebrar as maldições e ter perdão em Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que nós, pais e mães, fazemos tem implicações, tem consequências nos filhos e nos netos e nas outras gerações. Portanto, muito temor diante de Deus. Todos nós pecamos, nós podemos nos arrepender, nós podemos ter o perdão de Jesus sobre nossas vidas, mas muito temor diante de Deus, porque essas coisas têm consequências, sim. Então, aqui nós vemos um exemplo disso. Voltando à história, versículo 5. Foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Baná, e entraram na casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Não é uma figura muito boa de Isbosete, né? Ele está desanimado, ele não sabe o que fazer, e talvez fosse um costume que muitos fizessem, não sei, mas ele está tirando a sua soneca do meio-dia, né? Ele está dormindo, né? E é a figura, né? O que nós temos sobre Isbosete é uma figura de fraqueza, de indefinição, de falta de liderança, de falta de iniciativa, é uma fraqueza, né? Aquilo, a carne que é tão forte, que se agarra ao poder com tanta força, mas diante de Deus vai se enfraquecendo até não ter mais força, né? Então, está lá dormindo. Entraram, versículo 6, até o meio da casa, esses dois. Como eles eram chefes, né, do exército, eles acho que tinham, né, quem estivesse guardando a casa do rei, não estranhou a entrada deles, eles eram acostumados a entrar. Então eles entraram como que buscando trigo, devia ter algum depósito de trigo ali por perto, e o feriram no ventre. Então Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Entraram em sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Depois cortaram-lhe a cabeça e, tomando-a, andaram toda a noite pelo caminho da planície. Lembra que ficava bastante distante. Onde Isbosete ficava era do outro lado do Jordão. Então, era meio longe de onde Davi estava, em Hebrom. Versículo 8. Trouxeram a cabeça de Isbosete. Olha que coisa mais, né, terrível, né? Assim, essa imagem assim, dos dois viajando e trazendo a cabeça do homem, né? A cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: aqui está. Olha que, além de fazer uma coisa absurda, eles não sabiam nada a respeito de Davi. Aliás, se eles tivessem feito uma pequena pesquisa, né? Uma pequena pesquisa, eles teriam sabido que já tinha acontecido uma história menos, como é que fala assim, assim, uma coisa menos visível, menos terrível, né, do que isso aqui. E Davi, né, quando aquele amalequita quis tirar vantagem por conta da morte de Saul, Davi tinha mandado matar por causa de uma mentira que o cara contou. O cara não matou Saul, né, aquele amalequita, ele não matou, ele veio contando uma mentira para ganhar uma certa vantagem, e ele foi morto. Esses aqui realmente mataram, e estava com a cabeça do homem para provar que eles tinham feito isso. Não sabiam nada a respeito de Davi. Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua descendência. Irmãos, é uma história absurda. A gente tem a tendência de falar assim: mas que idiotas, que pessoas mais longe de Deus fizeram essa barbaridade, e ainda acharam que, né, por que eles fizeram isso? Por que fizeram isso? Né, por que levaram a cabeça para Davi? Porque eles pensavam que iam ganhar vantagem. Eles eram, outra vez, as pessoas são chefes. Isbosete claramente vai perder. Eles vão, né, o chefe deles, né, o meu chefe na política vai perder a eleição, então eu vou debandar para o outro lado, que quem sabe o outro ganha, daí eu ganho uma posição. Então isso acontece, irmãos, na igreja. As pessoas não querem perder poder, não querem perder posição, né? E qualquer pessoa que estiver numa posição menor que seja, você pode ser um chefe de um departamento que não tem importância, você pode ser assim um líderzinho dos menorzinhos que tem, alguém vai procurar seu favor para ganhar posição com isso. Isso faz parte da natureza humana. E o líder tem que saber que tem gente que vai encostando e vai falando: eu estou te ajudando, eu estou lutando, eu estou, né, estou te apoiando, não pela causa de Deus, porque ele quer ganhar vantagem. Isso é uma praga, Isso é uma coisa terrível que acontece em todos os escalões, em todos os lugares, onde tem poder, onde tem alguma, tem alguém encostando no líder para conseguir. Tem uns que querem ser o líder no lugar dele, combatem, né? Abner contra Joabe, é uma situação. Mas os outros não querem tomar o lugar de Davi, eles querem ganhar favor de Davi para ganhar uma posição. Então eles pensaram, né, nós que somos chefes de um exército, Abner já era, nós vamos matar Isbosete e nós vamos chegar lá para Davi, ele vai nos colocar, talvez não como Joabe, mas ele vai nos dar uma posição. É isso que eles pensaram. Irmãos, por mais absurdo que isso pareça, eu quero que vocês entendam que a única razão porque Davi não caiu nessa cilada, isso aqui é uma cilada para Davi, eu vou mostrar por quê. Mas a única razão porque Davi não caiu nessa cilada é porque o coração dele antes disso estava reto com Deus nessa questão. Porque se você pensa que você pode considerar Isbosete seu inimigo, eu já mostrei isso com Saul, não sei se vocês lembram quem estava presente, mas quando Davi não caiu na cilada de matar Saul lá no deserto, a única razão, eu mostrei pelo que Davi falava, é que no coração de Davi, ele não falava, Saul meu inimigo, lá no coração, lá onde ninguém vê, porque ele foi pego de surpresa. Nós somos pegos, irmãos, as situações da vida nos pegam de surpresa. Se você no seu íntimo, lá no seu travesseiro, você considera irmãos ou irmãs em Cristo como seus inimigos, na hora que vem a cilada você não vai ter a reação certa, porque você não vai estar preparado. Eu quero que você veja o que, que Davi falou aqui para provar isso que eu estou dizendo. Isso ele podia facilmente ter pensado, olha só, eu não levantei minha mão contra Isbosete, eu fui fiel, mas aquele Isbosete, com a sua traição, com a sua ele querendo ser rei, quando Deus me colocou como rei, ele é meu inimigo, Deus vai julgar, ó Deus, julga Isbosete. Se ele tivesse essa atitude, nessa hora ele podia cair. Mas olha o que Davi fala sobre Isbosete, ele não pensava assim. Eles usaram o nome de Deus, eles falaram, assim o Senhor vingou hoje ao rei. Ele podia pensar, você sabe que é mesmo? Tem muitos líderes que falam assim, irmãos. É, você tem razão, foi Deus que julgou meu inimigo. É mesmo, né? Isbosete falava mal de mim, ele combatia, ele fazia isso. É, Deus julgou, e não fui eu que fiz, não é? Ele ainda tinha assim as mãos limpas, Davi tinha as mãos limpas, não fui eu. E ele podia ter caído na cilada de achar que esses dois, de alguma maneira, foram usados por Deus. Eles não foram usados por Deus. Davi sabia que o reino dele, ainda que toda essa sujeira que está acontecendo, Abner sendo morto, agora Isbosete sendo morto, embora Deus estivesse usando isso para estabelecer o reino de Davi, Deus poderia ter feito de outra forma, sim ou não? Claro que Deus tinha outra maneira, Deus não é autor disso aqui, Deus não foi autor do que Joabe fez, Deus não foi autor do que esses dois traidores fizeram, Deus não foi, Deus pode, eu li aquele Salmo 76, Deus pode usar a ira do homem para a causa de Deus, mas isso é porque Deus é muito grande e ele consegue encaminhar as coisas mesmo quando o homem faz sujeira. Mas Davi, ele não se contamina com essa sujeira, ele coloca isso como fora, eu não faço parte disso, eu não tenho parte com esses atos. Então ele não entrou nessa onda de que o Senhor vingou hoje, não, quem fez esse ato baixo foram vocês, Deus não tinha nada a ver com isso. Versículo 9. Respondeu Davi a Recabe, a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita. Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Eu acho muito bonita essa frase, né? Não é agora. Eu quero que vocês talvez lembrem, né, do que Abigail falou com Davi, quando Davi quase se vingou de Nabal, lembra, né? Davi ficou irado, ele foi com todos os homens e falou assim, ó, não vai sobrar um cara do sexo masculino na casa de Nabal, nós vamos acabar. E Abigail saiu, falou a palavra de Deus para ele, falou assim, Deus que ungiu você para ser rei de Israel, você vai se sujar, você vai sujar o seu trono futuro, você vai se contaminar, você vai fazer uma coisa errada. E Davi falou assim, bendita sejas tu, que você veio para trazer uma palavra de Deus para mim. Então, Davi aqui, ele falou assim, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma, eu não vou, depois de tudo que eu passei, eu não vou agora passar para uso de sangue, para uso de traição, para estabelecer o meu reino, de forma nenhuma. Então, irmãos, esse aqui é o reino. Davi não é, já pudemos até nesse ponto da história, nós já vimos que Davi não é um homem perfeito. Davi tem coisas erradas, vai ainda, né, na história, vocês sabem, ele vai cometer pecados terríveis, mas o espírito dele é diferente, e é isso que Deus quer purificar todos os pecados, inclusive isso que Davi tinha de impureza, né? Deus quer purificar tudo. Mas se Davi, eu só quero fazer um comentário, essas coisas de pecado nos homens de Deus é uma coisa difícil da gente também lidar da maneira certa, mas eu quero dizer assim, se Davi fosse um homem que a Bíblia não registrasse pecado nenhum, a gente olharia e falaria assim, ó, então isso aqui é para o milênio. Davi é uma figura assim, depois que Jesus voltar, nos resgatar desse corpo, porque agora, não, a gente olha para Jacó, a gente olha para Moisés, a gente olha para Davi e a gente fala assim, tem esperança para a minha vida também. Não é uma justificativa, Deus trata muito seriamente. Eu não queria estar na pele de Davi, com tudo que Deus disciplinou a vida dele por causa dos pecados dele. Deus não trata os pecados como se fossem coisas inconsequentes, de maneira nenhuma. Mas há uma esperança. Agora, o que Deus nos mostra sobre a vida de Davi é que ele tinha um espírito diferente. Nesse quesito, Davi jamais, você pode olhar as histórias bíblicas uma após a outra, tudo que Davi passou, e nesse quesito assim de se defender, de estabelecer o reino dele em cima da própria das estratégias humanas dele, você não vê. Davi não se contamina com essa parte. Então Davi falou assim, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, eu não vou compactuar, eu não vou deixar que o trono que Deus está estabelecendo em Israel seja contaminado com essas coisas. Irmãos, isso aqui, a gente, como eu falei, assim, pela história macabra, assim, por essa coisa assim terrível, a gente pensa, não, mas isso aqui não, jamais vai acontecer comigo. Não, isso aqui, gente, acontece diariamente. É como eu falei assim, líderes que compactuam com outros, que fazem aliança com aqueles que estão pisando em cima de outras pessoas no corpo de Cristo para ganhar posição. Davi, ele falou, meu Deus, o que eu faço com esses filhos de Zeruia? Eu não aguento. Ele não conseguiu resolver o problema de Joabe, mas ele jamais demonstrou que ele concordasse com isso. Ele jamais mostrou assim uma lealdade, assim, não, Joabe, né, hoje em dia, na política, na igreja, em todo lugar, parece que as pessoas acham que tem, não, ele é meu braço direito, eu tenho que defendê-lo na frente de todo mundo. Não, Davi não fazia isso, não. Ele mostrou, isso nós vimos no capítulo passado, ele mostrou para todo Israel, Joabe matou, mas eu não tenho nada a ver com isso, e mandou Joabe colocar roupa de luto e ficar junto no enterro de Abner, de castigo, né? Ele teve que acompanhar o sepultamento de Abner e ficar em luto por causa daquilo que ele fez. Então isso Davi demonstrava, né? De maneira nenhuma o trono dele seria estabelecido em cima desse tipo de mistura. O reino de Deus tem que ser totalmente fora da ambição humana, da luta humana por poder. O reino de Deus não tem mistura. Se tem alguma coisa com isso, é Saul, é outra coisa. Mesmo Joabe, dentro do reino de Davi, se tem isso, no fim ele vai ser julgado, no fim Joabe também vai ter que cair fora, porque no reino de Deus não pode ficar isso, irmãos. Não pode ficar pecado também, mas pecado Deus perdoa, se houver arrependimento Deus tira, Deus purifica, mas se houver uma luta pelo poder, ambição, desejo de poder próprio, isso não vai fazer parte do reino de Deus. Não estou falando sobre salvação, mas o reino de Deus, o projeto de Deus não vai ser estabelecido por esse tipo de coisa. Então, tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, se aquele que me trouxe notícia, dizendo Saul é morto, parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, sendo essa a recompensa que lhe dei pela notícia, quanto mais, agora presta atenção, quanto mais quando homens perversos mataram um homem justo, sublinha isso na sua Bíblia, homem justo. Se Davi tivesse uma outra opinião sobre Isbosete, lá no íntimo, ele não falaria isso. Quando eles vieram com a cabeça de Isbosete, ele disse, ele não esperava isso, isso saiu espontaneamente, naquele momento, ele falou, esse homem é um homem justo. Era assim que ele considerava Isbosete. Ele tinha toda a razão para considerar Isbosete um impostor, alguém que estava dificultando, fazia 7 anos e meio que o obstáculo que impede Davi de ser rei sobre todo Israel é esse Isbosete, que ele podia passar assim, graças a Deus que o empecilho, o inimigo de Deus, esse homem perverso, finalmente Deus deu o que ele merecia. Ele não pensou assim, ele falou assim, esse é um homem justo. Irmãos, só o Espírito Santo pode aplicar isso na sua vida, mas eu quero dizer que há pessoas, eu estou falando de dentro da igreja, mas a gente tem que até aplicar isso para fora da igreja, porque as pessoas que nos combatem, elas não são elas os nossos inimigos, as pessoas da nossa família, pessoas que tornam a nossa vida um inferno, pessoas que nos impedem de alcançar o que Deus prometeu, Deus me prometeu, e tem alguém que eu possa apontar o dedo e falar, essa pessoa é que não deixa eu entrar na promessa de Deus, essa pessoa. Mas ele não considerou essa pessoa como uma pessoa ímpia, ele falou assim, homens perversos mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Não requererei eu o seu sangue das vossas mãos e não vos exterminarei da terra. E agora também Davi toma uma atitude que para nós parece muito violenta, né? Assim Davi deu ordem aos seus moços, eles os mataram, além de matar, cortaram-lhe as mãos e os pés e os penduraram junto ao açude em Hebron, lugar público, para que todos vissem, né? Quer dizer, a ideia aqui é que todos tinham que ver que Davi não compactuou com as pessoas que mataram Isbosete. Assim, são detalhes que nos assustam, né? Mas isso tinha que ser feito para que ficasse claro que a justiça tinha sido feita, que no trono de Davi Ainda que, então esse é o quadro que a gente tem que manter na nossa cabeça. É difícil a gente manter as duas coisas. Irmãos, a história da igreja, a história do mundo, as coisas que estão acontecendo, tem muitas histórias hoje que são sujas. Irmãos, no mundo nem se fala, né? Política nem se fala. Mas na igreja, se a gente, graças a Deus, eu acho que muitos de nós nem ficamos sabendo, né? Nem estou sabendo o que está acontecendo e tal, né? Mas alguns ficam sabendo, alguns perdem a fé, eu estou falando a verdade, alguns perdem a fé por causa de descobrir o que acontece em alguns conselhos e juntas de igreja. Não estou falando, não estou criticando ninguém, mas acontece muita coisa carnal, tem muita coisa que, assim, que nos deixaria simplesmente abismados se a gente ficasse sabendo. E, no entanto, isso Deus não tolera, Deus às vezes não toma atitudes rápidas, mas Deus não ele não aceita essas coisas, mas muitas vezes demora para acontecer algum resultado. E apesar dessas coisas carnais que acontecem, se você ler a história da igreja, os concílios que eles faziam nos primeiros séculos da igreja, discutindo doutrina, mas a carnalidade, quem estava discutindo era imperador, a maioria deles nem tinha experiência com Deus, eles discutindo se Jesus era só homem, se Jesus era só Deus, a encarnação, a trindade, as doutrinas. E sabe que esses concílios que foram determinando, né, que fizeram parte da Igreja Católica, que às vezes, né, muitas doutrinas da Igreja Católica não são bíblicas, mas muitos daqueles concílios e as decisões que eles tomavam sobre doutrinas, eles saíam com a decisão certa, apesar de tanta carnalidade. Então é como isso aqui: Deus, na sua soberania, em misericórdia para a sua igreja, para não perder pelo menos a letra da verdade, ele permitia que aqueles concílios chegassem na conclusão certa: encarnação, doutrina certa; trindade, doutrina certa. Mas se você for estudar como eles chegaram lá, coisa de deixar a gente, Deus não estava presente, mas ele estava coordenando. Tinha um jeito melhor de fazer? Tinha. Deus não é autor disso aqui. Mas apesar de tudo isso que aconteceu, Deus está caminhando as coisas para Davi se tornar rei. Só que Davi, o verdadeiro Davi, não se contamina. Vocês entenderam? Então tem duas coisas acontecendo. Uma, que apesar da carnalidade de matar Esbozete, matar Abner, mas Deus está caminhando as coisas na direção certa. Não porque ele quis fazer desse jeito, mas porque é assim que os homens estão fazendo sem Deus. Só que o verdadeiro Davi, ele não está nesse meio. Os verdadeiros que estão buscando o reinado de Davi, que Deus está preparando esse reino dentro dessa confusão que se chama cristianismo, Deus está preparando pessoas que não estão contaminadas. Então Davi é um exemplo disso, que ele não está envolvido, ele não está participando dessa confusão. Ele está mostrando claramente que ele não tomou partido, que ele não fez parte, e que o reino dele, o trono dele, não vai ser estabelecido sobre esse princípio. Ok, eu tenho pouco tempo, vamos só tentar concluir aqui. Na sua folha, se você tem a folha que nós estamos usando como nossa folha de estudo aqui, 28, eu coloquei no último item da folha conclusões do período de consolidação. Então eu já falei essas coisas, mas eu quero que você grave isso bem. Primeira coisa: Davi não consegue se livrar dos filhos de Zeruia. Até o fim do reinado dele, ele não consegue tirar Joabe e Abisai dos seus ajudantes, né, daqueles que o apoiam. Isso significa, mais ou menos esse contraste que eu estou falando. Jesus, quando ele falou várias parábolas sobre o reino de Deus, ele mostrou, né, por exemplo, o trigo e o joio, não foi? o fermento no meio da farinha, quando lançava a rede e recolhia peixes bons e peixes ruins. Então, várias parábolas mostram que existe uma mistura dentro do reino de Deus. Nós não temos tempo para ler aqui, mas você pode marcar aqui nesse número 1 aqui, Mateus 13:41, que é quando Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Ele fala que só na volta de Jesus que ele vai mandar os anjos, e eles vão nessa ocasião tirar do reino todos os que causam tropeço e que causam pecado. Então, essa separação final entre joio e trigo, como vocês sabem bem, isso só acontece no dia do juízo. Então, um dia, Jesus vai tirar os joabes. Que eu não seja um joabe. Amém, irmãos? Que eu não seja um joabe. Porque um dia, Deus vai tirar do meio do reino de Deus, ele vai tirar os joabes. Então, eu não quero ser um joabe. Mas ele não consegue se livrar. Então, nós não podemos formar um grupinho puro. Né? Ah, a igreja está muito misturada, a igreja está muito... Então, irmãos, olha, deixa eu ver. Olha, você é puro, você é... Então, vamos fazer um grupinho puro? Infelizmente, a minha presença já estragou tudo, né? Então, não tem pureza, não tem pureza. Nós não vamos achar, nem Davi conseguiu achar um reinado sem Joabes, né? Mas o segundo ponto, Davi deixa claro para Israel que sua posição é diferente. Então, isso gasta coragem. Se você tem um subordinado que é seu braço direito, quanta coisa que Davi dependia de Joabe. Joabe ajudou Davi em muitas coisas. Nós vamos ver mais histórias aí na hora de tomar Jerusalém, primeiro ato de Davi. Joabe estava ali na frente da batalha. Joabe estava ajudando. Muitas coisas boas Joabe fez. Mas é difícil para Davi mostrar para o povo que nas atitudes erradas de Joabe, ele não faz parte. Não é fácil para um líder mostrar isso. Ele tem que ser autêntico. Davi tinha coragem de demonstrar, como no caso da morte de Abner, que ele não apoiava certas coisas que Joabe fazia, e ele falava abertamente, que eu vou fazer? Eu sou rei, eu estou no trono, e eu sou fraco por causa de Joabe. Né? Então é uma fraqueza, né, de Davi que ele não consegue superar. Eu acho que Deus mesmo está mostrando que não é possível nessas alturas formar um reino puro. E o terceiro ponto, Davi não edifica seu reino sobre princípios de vingança e luta em causa própria. Que nós acabamos de ver que ele não, quando a Amalequita veio, ele não admitiu quando esses vieram. Só quero, rapidamente, finalizando aqui, eu quero ler alguns textos que mostram a importância, Salmo 101, a importância dessa posição de Davi de não permitir. Salmo 101 é um salmo de Davi. Salmo 101, versículo 6. Tem até o salmo inteiro, faz parte do contexto, mas eu vou ler só do versículo 6 em diante. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, extirparei da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Então nós temos essa situação, vamos dizer assim, até meio dupla, porque em relação a Joabe, Davi não conseguia tirar, né? Então a mistura de certa forma fica, mas quando a situação estava clara, como esses assassinos de Isbosete, ele não hesitou, eles têm que morrer porque não pode ficar. Então é uma atitude, isso fala de uma atitude de total intolerância com relação a essas coisas, né? E eu quero, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu só queria, eu vou ler mais talvez um ou dois versículos de Provérbios, depois eu vou falar isso. Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, 4. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. O trono se firma na justiça. Eu não tenho tempo de dar vários outros textos, mas tem vários. Eu só quero ler mais um que fala de Jesus, que é Isaías capítulo 9. Aquele que é o verdadeiro rei que vai reinar com justiça. Se nós pensamos que Jesus só tem amor e misericórdia, nós precisamos ler os textos de uma forma mais completa, porque Jesus vai reinar com justiça, amém, irmãos? E quando nós falamos, Deus, eu quero justiça, é bom que você peça a Deus para resolver todos os problemas de injustiça na sua vida agora, porque ele não vai, né, naquele momento, ele não vai tolerar a injustiça. E se você está pedindo justiça, né, e não for resolvido antes, naquele dia, né, ele vai fazer justiça. Vocês conhecem Isaías 9, essa profecia messiânica, o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Então a gente pensa assim, de amor, de paz, ele vai reinar em paz, mas antes que haja paz, o que, que tem que haver? Justiça, juízo. Olha aqui, reinará sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Para completar isso, capítulo 11 de Isaías, que também fala sobre o Messias, que diz, versículo 3, né, 11, 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então essa é rapidamente, né, uma figura. Eu quero concluir dizendo o seguinte, o reino de Deus, ele vai ser estabelecido com justiça, não com nosso sentimento de ambição. Pode crer que enquanto tem o homem sentado no trono, não é o reino de Deus, são pessoas de Deus, Deus está trabalhando, mas não é o reino de Deus. Agora, isso eu quero que vocês apliquem na sua vida, principalmente essas coisas que falam assim, que o trono se estabelece com justiça, tem muito a ver com o princípio. Nós estamos vendo aqui o começo do trono de Davi. Ele não podia começar o seu reinado admitindo esse tipo de injustiça. Então, eu quero exortar a todos nós, que quando se começa uma família, quando se começa um projeto, quando se começa um negócio, quando se começa um ministério, quando se começa qualquer coisa, no decorrer também, mas o começo é muito importante, porque a história da igreja, a história do povo de Deus é manchada com muita injustiça. Outro dia eu ouvi uma afirmação que eu considero verdadeira e que é lamentável: a maioria esmagadora das denominações, dos movimentos cristãos, a maioria começou com divisão e com briga dentro da igreja. Quase todas as denominações começaram por causa de carnalidade, dois partidos querendo poder. Não foi por causa de amor pela causa de Deus. Infelizmente, irmãos. E depois vem aquilo que começa errado, um dia vai colher os frutos. E eu quero trazer isso bem para perto de nós. Tem coisas que nós começamos, negócios. empreendimentos, às vezes uma família. Nós começamos da maneira errada, nós começamos com princípios contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos entender que Deus, né, tem outros textos aqui que falam que Deus só vai abençoar o trono que começa com justiça. Deus só vai abençoar aquilo que é fundado dentro do princípio de Deus. Amém, irmãos? Então, que nós tenhamos um zelo muito grande, como Davi tinha, um zelo muito grande por pureza nesse aspecto. Se tem mentiras, se tem enganos, se tem força humana empurrando, se nós estamos lá com Jacó, tentando bolar um esquema, tentando vencer com a nossa cabeça, com nossas estratégias, isso em qualquer área da nossa vida cristã, Deus pode permitir, a coisa pode correr por um bom tempo, mas a semente está errada, e que Deus nos ajude, porque muita coisa vai ter que voltar lá nos fundamentos, né, e pedir perdão. Não estou falando que casamento que começou errado, Deus nunca pode abençoar, mas tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. E quando nós temos chance de começar certo, vamos começar certo. Vamos colocar, a partir de hoje, a partir de onde Deus mostra alguma coisa na nossa vida, vamos começar as coisas dentro dos propósitos de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que ao ler a Tua palavra, ao ouvir a Tua palavra, pelo menos um pouquinho do Teu zelo pela verdade, pela fidelidade, pela justiça, possa entrar e contagiar o nosso coração. Que nós possamos ter esse zelo que Davi tinha, tão certo como vive o Senhor. O Senhor que já operou na minha vida, que fez coisas sobrenaturais para me trazer ao lugar onde eu estou. Com certeza cada pessoa aqui pode apontar coisas tremendas que o Senhor tem feito para trazer até o ponto onde nós estamos. Foi Tua misericórdia, não foi nosso esforço, não foi nossa justiça, não foi nada nosso, Senhor, que nos trouxe ao lugar onde nós estamos. Mas, ó Deus, livra-nos de prosseguir, de edificar com a nossa própria força e com princípios contrários à Tua justiça. Em nome de Jesus que nós te clamamos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Domingo que vem a ceia. Então, só no outro estaremos novamente aqui.